O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Os próximos meses serão intensos ao nível desportivo, com o Campeonato da Europa entre os dias 14 de junho e 14 de julho e também os Jogos Olímpicos em Paris entre 26 de julho e 11 de agosto. Neste episódio vamos falar sobre a área do Sport Vision, visão no desporto, podemos assim traduzir, dedicado à visão dos atletas, com o investigador do Centro de Física das Universidades do Minho e Porto e também optometrista Jorge Jorge, que faz treino visual de alta competição desde 2007. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e em particular do Minho ID. Ora, este é um trabalho que teve início há 20 anos, com foco na reabilitação de atletas com disfunções severas do sistema visual, sendo que há mais ou menos 15 a abordagem mudou para a otimização do sistema visual dos atletas. Ora, que tipo de acompanhamento é este que é feito dentro desta área da Sport Vision? Do que é que estamos a falar?
Bom, nós inicialmente começamos o nosso projeto dedicado aos atletas que tinham disfunções graves. Quer dizer, normalmente os atletas que nos procuravam eram atletas que tinham problemas de acuidade visual severos, em que tinham 20 ou 30% de visão e não conseguiam praticar o seu desporto de uma forma regular. Fomos trabalhando com vários atletas nesse campo, portanto, reabilitá-los, tentá-los ajudar, e chegou uma altura em que nós mudámos o nosso chip, mudámos o nosso foco e começámos a trabalhar com atletas que até estão bons. Quer dizer, olhámos para um atleta, percebemos que o sistema visual deles é um sistema visual que, quando comparado com outra pessoa qualquer, é um sistema visual normal, mas que nós podemos potencializar. Podemos ir buscar mais algum rendimento e melhorar o rendimento do atleta, melhorando alguns pormenores do sistema visual. Portanto, nós nos últimos anos, o que nos temos dedicado é isso, é atletas que em princípio não têm nenhum problema de visão que seja considerado grave, mas otimizar aqueles pormenores que possam ajudar a melhorar o rendimento deles.
Quais são aqui, se calhar, os problemas de visão mais comuns que têm acompanhado? Lá está, em casos ditos normais, não nestes casos em que só têm 20% ou 30%, como referia.
Nós temos focado muito o nosso trabalho em equipas de futebol. Apesar de trabalharmos com outros atletas de outras modalidades, por exemplo, estamos agora a trabalhar com atletas de e-sports, mas focámos principalmente em atletas de futebol. Quando chegamos a uma equipa e avaliamos uma equipa de futebol, o que nós verificamos é que normalmente há 3 ou 4 atletas que precisariam de usar lentes de contacto e não usam, portanto, logo a nossa primeira intervenção é nesse sentido. E depois verificamos que há mais alguns que têm disfunções que nós chamamos as disfunções da visão miroclara, ou seja, não conseguem ter os olhos coordenados e a trabalhar de uma forma eficaz. Isso leva-lhes a uma diminuição, por exemplo, do tempo de reação, da percepção de distâncias, da percepção da profundidade. E o que nós fazemos é otimizar esses parâmetros. Portanto, nós vamos trabalhar essas disfunções, vamos trabalhar esses pormenores com o intuito de melhorar o tempo de reação, percepção periférica, a velocidade de reconhecimento. Portanto, são esses focos, esse nosso foco é nessa área.
Uhum. Quando diz que não usam lentes de contacto, é porque não sabiam do problema que tinham? Não se tinham apercebido?
A maior parte deles não se aperceberam que têm problemas ou acham que o problema que têm que não tem solução. Porque se calhar alguns até têm óculos para o dia-a-dia, mas no desporto nunca ninguém lhes falou que poderiam utilizar lentes de contacto.
E quando estamos a falar aqui de potencializar o rendimento, digamos assim, estes atletas que vai acompanhando, têm ideia da percentagem, digamos, depois de lá está, de serem acompanhados pela equipa do Jorge e pelo Jorge e de estarem neste programa, depois conseguem melhorar em que percentagem, lá está, a sua performance, digamos assim?
É muito difícil nós conseguirmos estabelecer valores e dizer este atleta melhorou 5% ou 10%. Nós, efetivamente, realizámos e construímos uma fórmula matemática que nos permita analisar de uma forma numérica a evolução dos atletas. Nós, o que nos satisfaz mais é o feedback que os treinadores nos dão e que o próprio atleta nos dá. Nós, quando temos um atleta que temos, por exemplo, um tempo de reação de 400 milissegundos e nós, ao fim de 8, 10 semanas de treinos, passámos a ter com 350 milissegundos, isso parece que crescemos pouco, mas na realidade é o suficiente para o atleta, por exemplo, um guarda-redes defender melhor, antecipar-se a determinadas jogadas. Portanto, é o nosso problema é comunicar aos atletas como é que eles estão a evoluir, por isso construímos essa nossa forma de comunicar, e depois também perceber o feedback dos atletas. Não é só o facto de nós fazermos um exercício ou fazermos um conjunto de exercícios que vamos melhorar o atleta, mas também depois é tudo o que está ao redor do atleta. Esse atleta joga melhor, é mais vezes titular, sente-se mais capaz, em termos psicológicos melhor, portanto tudo junto vai fazer com que o atleta seja capaz de desempenhar melhor as suas funções.
E todos os segundos e centésimos contam
nestas coisas. São fundamentais, exatamente.
Para que as pessoas percebam melhor, que tipo de acompanhamento é este que vão fazendo então e durante também quanto tempo a estes atletas?
O ideal que nós deveríamos fazer era durante toda a época. Portanto, no mundo ideal, nós começamos no início da pré-época com os atletas, fazendo uma avaliação, quando eles fazem, por exemplo, a avaliação médica para começar a época, e depois ver aqueles atletas que têm alguma disfunção ou têm alguma necessidade especial, começarmos por esse a trabalhar e depois iremos incluindo todo o plantel. Portanto, todo o trabalho se deve fazer ao longo de uma época, como, por exemplo, temos o fisioterapeuta, ou temos o psicólogo, ou o nutricionista, quando trabalhamos com um atleta de forma individual. Normalmente é o atleta que nos procura e nós estabelecemos planos de otimização para esse atleta, mediante as necessidades que nós vimos no sistema visual do atleta.
A nível de, lá está, de avaliação, de testes, é o equivalente a um cidadão normal ir ao optometrista ou não?
Não,
coisas mais avançadas.
Exatamente. O que normalmente as pessoas pensam é que, e isso também acontece muito com os atletas, quando os abordamos pela primeira vez, a resposta que eles nos dizem é: eu vejo bem. Mas ver bem às vezes não é suficiente, portanto, não é o facto de eu conseguir ler umas letras a 3 ou 4 ou 5 metros que as consiga ler, não é suficiente para a prática do desporto. Por exemplo, a coordenação olho-mão depende muito da coordenação ocular e a nossa avaliação consiste exatamente nisso. Portanto, a primeira fase da avaliação é saber efetivamente se vê bem ou se vê mal, se precisa de usar lentes de contacto. A segunda fase é perceber, em termos de coordenação ocular, se os olhos estão coordenados, se os dois olhos estão os dois a olhar exatamente para o mesmo ponto. E depois a terceira fase inclui a coordenação ocular com a coordenação corporal. E entramos já em pontos mais avançados, que é o tempo de reação, coordenação olho-mão, percepção periférica. Portanto, e isso normalmente não se faz numa consulta tradicional quando vamos a um optometrista ou um oftalmologista.
E tudo isso pode ser treinado? Lá está, a velocidade ocular, a visão periférica?
Sim, tudo isso pode ser treinado, tudo isso há técnicas de treino que temos para as diferentes necessidades dos atletas. E, por exemplo, no basquetebol, em Portugal não, porque não se trabalha muito isso no basquete, mas, por exemplo, na NBA, os atletas que praticam basquete e que jogam na NBA normalmente têm um campo visual melhor que os outros, têm uma melhor percepção periférica do que têm os outros atletas e os não atletas, porque é uma área que se pode treinar e que é bastante, bastante melhorável nos atletas.
E, no fundo, o que é que difere de acompanhar, por exemplo, no caso do futebol, um guarda-redes, mas depois também ir aqui para um canoísta, um judoca, ou mesmo ao nível do e-sport? Têm atividades e movimentos oculares distintos também?
Distintos. Exatamente. Um optometrista ou quem queira trabalhar na área da visão e desporto, a primeira coisa que tem que perceber é o desporto com que está a trabalhar, quais são as necessidades, quais são as características visuais desse mesmo desporto. Logicamente, avaliar um atleta que, por exemplo, de esportes, que passa todo o dia diante de um computador, não tem as mesmas necessidades que tem um canoísta. Por exemplo, um canoísta que normalmente rema de costas, por exemplo, no remo, que estão de costas para a meta, se esse atleta faz algum movimento de cabeça para tentar ver o que é que está a passar atrás, vai se desequilibrar e poderá perder alguns milésimos de segundo nessa função. Portanto, nós aí teríamos que otimizar, por exemplo, o campo periférico desses atletas. Um guarda-redes, por exemplo, que nós temos que trabalhar, e o que é fundamental trabalhar-se num guarda-redes, é a coordenação olho-mão, e é também o tempo de reação.
Uhum. E quando falamos aqui dos problemas, lá está, podem ir de uma miopia ou então outro tipo de problemas ligados à visual estática e dinâmica, erro refrativo ou a visão binocular. Como é que é o processo de recuperação, lá está, para melhorar todos estes parâmetros?
A recuperação da acuidade visual é o mais fácil, que é colocar as lentes de contacto.
Lá está, os casos de miopia, sim, ou estigmatismo,
sim, sim, isso é o dia-a-dia, portanto é muito fácil de recuperar. Depois, no caso das disfunções da visão binocular, que nós na realidade utilizamos, são técnicas que já estão muito conhecidas e são muito usadas, principalmente, por exemplo, em crianças que têm problemas. Às vezes vemos uma criança que diz, eu quando era pequenino andei a fazer uns exercícios em que tinha que pôr um leãozinho dentro de uma jaula. Portanto, isso são exercícios que normalmente fazemos quando há uma má coordenação entre os dois olhos. E se nós encontrarmos um atleta que tem uma disfunção dessas, nós temos que o tratar, muitas das vezes, com exercícios semelhantes aos que fazemos com as crianças, mas, logicamente, com adaptações para a realidade do atleta. A acuidade visual dinâmica, por exemplo, que refere aí, é uma sequência e bem de arrasto às outras. Quer dizer, nós melhorando a acuidade visual dinâmica, estática, melhorando a estereopsia, que é a capacidade de ver a três dimensões, melhorando o erro refrativo, fazemos com que o atleta tenha melhor acuidade visual dinâmica. Mas podemos também estabelecer, e há exercícios que estão estabelecidos, para melhorar a acuidade visual dinâmica dos atletas.
E, por exemplo, quando estamos a falar aqui de uma coisa que pode ser até mais grave no caso do futebol, que é uma pessoa que sofre, um atleta que sofre de daltonismo, há aqui alguma forma de tentar minimizar este problema? Já tivemos aqui no programa, por exemplo, uma solução que seria se calhar ter algum tipo de símbolo para que o atleta também percebesse que equipa é que é a sua. Claro que ele depois vai conhecendo os colegas de equipa, não é? Mas isto acaba por ser um desafio maior dentro do mundo do desporto?
O daltonismo é um problema que afeta 8% dos homens. Portanto, numa equipa de futebol que tem normalmente um plantel entre 28 a 30 atletas, por norma temos entre 2, 3 dos jogadores que têm problemas de daltonismo. Esse é um problema, mas também é um problema para os espectadores. Nós vamos ter agora o europeu e vamos ver as seleções em que os equipamentos vão ser confundíveis. A solução é uma solução muito simples, porque não há nenhuma solução ótica que permita os atletas reconhecer melhor as cores. A solução é simples, é os jogadores ou as equipas mudarem a cor do equipamento. Eu tenho alguns exemplos que normalmente mostro e dou nas palestras que costumo realizar. Em um jogo que se realizou ano passado entre o Marítimo e o Benfica. O Marítimo e o Benfica, um joga de vermelho e outro joga de verde, portanto, em princípio, ninguém os confundiria. Um daltónico vê exatamente iguais, vê os dois a jogar de castanho. Portanto, a solução é, nesse jogo, mudar o equipamento de um. Isso, por exemplo, na NBA, os jogadores que jogam em casa jogam sempre com o equipamento branco. Portanto, é uma forma que nós podemos implementar quando há equipamentos que possam ser confundíveis, não só pelos atletas, mas também pelos espectadores, é fazer uma alteração dos equipamentos, as equipas jogarem com de branco, por exemplo, ou de preto. Portanto, mudar isso.
Neste caso ainda falta aqui alguma sensibilidade, então.
Exatamente,
para este problema.
Falta sensibilidade não só das equipas técnicas e médicas para perceber isso e perceber que os atletas podem ter essas confusões, mas também há a falta de sensibilidade da própria organização, da Liga Portuguesa, da Federação e da UEFA e da FIFA, porque, como lhe digo, não são só os dois ou três atletas que estão em campo que podem confundir os equipamentos e que vão diminuir o seu rendimento, mas é o espectador que está em casa e chega a meio do jogo e perde-se, não sabe quem é que está a ganhar ou quem é que está a jogar.
É uma grande dor de cabeça.
Exatamente.
Sem dúvida. O Jorge há pouco disse que está a acompanhar atletas de eSports. No fundo, o dia-a-dia deles acaba por ser à frente durante várias horas de ecrãs, seja de computadores, televisões, depois ainda temos também os telemóveis, que para o comum mortal acaba por também utilizar muito. Neste caso em específico, que tipo de cuidados se calhar é que eles têm de ter? Lá está, sendo que são obrigados, entre aspas, aqui a estar muitas horas à frente do computador, ou seja, isto já fará com que tenham alguns problemas de visão, se é que já não os têm.
Exatamente. Nós, o que verificámos é que nos atletas em geral, de todas as modalidades, mas em particular o futebol, os atletas têm muito tempo livre e passam muito tempo com o telemóvel. E nós verificámos nos últimos anos que o tempo que eles passam nestes dispositivos digitais tem influência e tem repercussão no seu desempenho, porque diminui a sua capacidade de concentração, diminui a capacidade de mudança de foco. Portanto, nos atletas em geral. Os atletas de esporte que passam horas e horas a treinar e a jogar num ambiente que é um ambiente mau para os olhos, têm um acréscimo grande das disfunções da visão binocular. Portanto, a coordenação dos dois olhos nesses atletas normalmente é inferior ao que devia de ser, porque não conseguem ter esse parâmetro normalizado. Nós temos um parâmetro que chamamos a flexibilidade acomodativa, que é simplesmente a capacidade que nós temos de mudança de foco quando olhamos para longe ou quando olhamos para perto, e nesses atletas isso está muito diminuído, porque o foco deles está permanentemente a uma distância, alguns a uma distância de 5 ou 10 centímetros, e isso faz com que essa capacidade de mudança de foco esteja muito, muito reduzida.
E aí é muito importante as pausas, não é?
É pausa.
Nós jornalistas também sabemos disso.
Exatamente. Nós temos um conjunto de regras que damos aos atletas, em que temos, digamos, que seriam umas boas práticas em termos visuais para fazer com que o sistema visual não se degrade pelo uso dos dispositivos móveis.
Num dos estudos a que tive acesso do professor, falava também das questões aqui um pouco raciais. Não sei se se já está comprovado que há também aqui diferenças nos olhos, por exemplo, de um atleta árabe, por exemplo, e um europeu. Isto acaba também por ajudar em certos parâmetros.
Sim, nós fizemos um
trabalho.
E se
há alguma explicação para isso?
Nós fizemos um trabalho e verificámos que, efetivamente, nos jogadores de futebol, os atletas árabes têm uma melhor visão binocular e uma melhor capacidade para ver distâncias mais longas. Nós não temos algumas teorias, mas não conseguimos ter uma explicação para esse fenómeno. Verificamos também que os atletas, por exemplo, de origem africana, normalmente têm mais problemas daquilo que nós chamamos de problemas refrativos. Provavelmente porque durante a infância não fizeram aquilo que, por exemplo, agora na Europa se faz, ou em Portugal se faz, que são os rastreios, quando se vai para a escola. Portanto, esse acompanhamento que é dado agora às crianças nesses países africanos e em alguns países da América Latina, isso não é feito, e nós verificamos que esses atletas, quando chegam cá e jogam cá nos nossos campeonatos, apresentam mais disfunções da visão que poderiam ter sido previstos e trabalhados durante a infância, durante os primeiros anos de vida.
Uhum. No futebol, modalidade dominante em Portugal, já seguiu mais de 1000 jogadores, inclusive da Seleção Nacional e também árbitros. As equipas e a própria Federação já começam a olhar para esta necessidade, para estas questões da visão e também do treino, ou ainda estamos longe do que seria o ideal, digamos assim?
Estamos ainda muito longe do que seria o ideal. Começamos a ter treinadores, a ter equipas que têm um foco grande nessa área. Nós, há uns anos atrás, poucas eram as equipas que tinham nutricionistas. Hoje em dia faz parte praticamente todas as equipas. Portanto, nós estamos a ver uma evolução muito grande nesse sentido, e a optometria e a visão desportiva está também a acompanhar. Acho que é o parente pobre para já, mas tem feito um caminho no sentido de demonstrar o interesse. E o que nos satisfaz e o que nos alegra a nós é, por exemplo, encontrarmos um atleta, trabalhamos com ele, estamos com ele durante uma temporada numa determinada equipa. Esse atleta, no final do ano, muda-se para outra equipa, e na equipa que vai passar uns tempos chama-nos para ir lá perceber o que é que se passa com ele e com os outros atletas da equipa. Portanto, quer dizer que a palavra está a passar e os atletas reconhecem o nosso trabalho.
É quase como o coaching psicológico, sim, digamos assim. O Jorge estava a dizer há pouco que estava a acompanhar atletas do eSport. Não sei se neste momento está a treinar também outros atletas no mundo do futebol, mas também que se estão a preparar para os Jogos Olímpicos, por exemplo. Como é que está a sua agenda?
Não, basicamente, os eSports temos agora trabalhos, estamos agora a realizar trabalhos de campo com eles. E no futebol, que é aquilo onde nós nos sentimos mais à vontade e onde trabalhamos mais, neste momento estamos numa fase de pausa.
E o que é que se segue agora também neste trabalho? Já percebi que vai continuar o trabalho, lá está, quer junto do futebol, quer do e-sport, mas não sei se há aqui intenção também para alargar a outras modalidades. O que é que estão a pensar fazer?
Nós já trabalhamos com várias modalidades, já trabalhamos com o taekwondo, já trabalhamos com o remo, já trabalhamos com outras atividades. Temos agora alguns alunos que querem fazer a teses de mestrado em hockey em patins, portanto também é uma modalidade com que já trabalhámos há uns tempos atrás e que poderemos voltar outra vez a trabalhar, porque é uma modalidade que, apesar de não ter grande expressão, mas é uma das modalidades de pavilhão que tem algum interesse em Portugal, e temos equipas interessadas em perceber o que é que se passa com os atletas. Aquilo é um desporto que se passa a uma velocidade muitíssimo, muitíssimo alta, tem umas características muito próprias, porque a própria bola é uma bola muito, muito pequena, com um contraste muito, muito difícil, porque os pavilhões têm, alguns têm o pavimento com umas cores com pouco contraste. Portanto, é um desporto que nos põe muitas, muitas questões em termos visuais e que nós também temos algum interesse em estudar.
Chegamos ao fim da nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigada, professor Jorge, pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência e esperamos também por mais novidades no futuro sobre a visão então dos nossos atletas.
Muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.